Olá para você ligado no Bike Hub, mais um programa aqui especial do Giro da Itália. Hoje, 14ª etapa, fantástica, Montes Oculã. A gente vai falar de tudo isso aí, tudo que aconteceu. Uma das etapas mais esperadas desse Giro de Itália. Passou lá a 11ª etapa, que foi aquela de Montalcino, mexeu na classificação geral. Hoje a gente dizia também que ia mexer na classificação geral, independente de mexer com Maglia Rosa ou não. Foi uma etapa fantástica, claro, tem lá o contexto da fuga, o contexto da briga pela camisa rosa, mas é daquelas etapas que a gente nunca mais vai esquecer, e com um ganhador inusitado, saiu na fuga e tal, a gente vai falar sobre isso. Boa noite, doutor Cícero Lourenço, está de casa nova aí, está ajeitando as coisas. Então, já já vai estar tudo bonitinho novamente, não é isso?
Boa noite, é isso aí. Só de estar vivo, respirando, eu já estou feliz, porque hoje é dia de mudança, carregar coisa não está fácil.
Ah, legal, mas é isso aí. Mudanças para melhor e já já as coisas se encaixam aí na casa nova. Quer botar o videozinho lá
Vamos nessa.
De quem que é mesmo? Da
Bike Exchange.
Bike Exchange, é isso aí. Vamos lá, então vamos botar o vídeo enquanto a galera vai entrando e deve estar todo mundo animado hoje. Eu vou até aumentar aqui. Olha lá, hoje teve Yates, né? Hoje teve. Finalmente apareceu aí o Simon Phillips Yates. É ou não é, Cícero?
Essa era uma das grandes perguntas, né, Celso? Se o cara estava escondendo o jogo, se ele estava se poupando ou se ele realmente não estava em condições de enfrentar os melhores escaladores ali, especialmente o Bernal, né? Essa era a grande pergunta de hoje. Eu acho que hoje a gente teve muitas respostas.
Exatamente. Ele finalmente apareceu, subiu para a segunda posição. O Bernal, do jeito que tá, ó, o White aí, ó, o chefão aí da Bike Exchange. E hoje eles têm tudo para, entre aspas, comemorar, né? Porque hoje realmente o Yates, apesar de ter chego atrás do Bernal, fez a diferença na etapa em relação a todos aqueles caras que estão brigando ainda pela camisa rosa ou até pelo pódio, né, Cícero?
Eu acho que hoje a gente colocou dois caras num patamar diferente dos demais, né? Eu acho que o principal foi isso. A gente teve a resposta sobre o que o Yates pode ou não render. Dá para ver que ele está muito bem, mas que o Bernal está melhor, né? Não dá para fazer nada que o Bernal tenha feito hoje fingindo, né? Não dá para blefar. Naquela situação de dificuldade, não existe blefe, não existe tô exagerando, não tô. Cara, se ele subiu daquele jeito, ele tá muito bem. Só que o Yates perdeu só 11 segundos, né? Foi pouco tempo. E os dois subiram muito em relação aos demais, então eu acho que, cara, a gente vai ter essa rivalidade até o final, a não ser que a gente tenha alguma coisa excepcional acontecendo. Esses dois aí são os dois que finalistas, vamos dizer assim, são os dois caras que podem disputar esse título de 2021.
E outra, né? Tem um detalhe. Não é que acho que foram 13 segundos, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, foram 13.
Na geral, aqui a minha conta deu 11 segundos no
Ah,
final.
deu 11? Eu tinha visto 13 lá na etapa, depois eu não vi mais nada. Mas assim, nós temos que pensar em outra coisa, né? Tudo bem, o Bernal tá super superior e tal, não sei o quê. Ó, o White lá falando, ó, trabalho feito, trabalho. Né, que custou aparecer em termos de ser protagonista, mas hoje apareceu em relação ao Yates. E tem outra coisa também. A gente não pode esquecer que a semana pior é a última semana em relação a esforço físico. E a gente não pode esquecer, eu de novo estou batendo aqui na madeira, né, que acontece o seguinte: o Yates vem de uma lesão. E essa lesão, ela acaba aparecendo quando você tem um esforço maior, né? No começo do ano ainda era incerto lá se ele estaria 100% ou não. Aqui a gente vê que ele está 100%, apesar de estar lá fazendo os exercícios antes e depois das etapas. Eu sei bem que é isso, que eu também tenho problema nas costas, já falei isso várias vezes. e é uma coisa que pode ser recorrente, que pode aparecer a qualquer momento. Então assim, o Yates subindo para a segunda posição e sendo, entre aspas, o chefe da turma que está brigando na segunda colocação, óbvio, se o Bernal continuar nesse nível, nessa pegada, nesse ritmo, óbvio que é imbatível. Porém, a gente tem que pensar sempre que tudo pode acontecer e essa terceira semana terrivelmente dura e a gente pode ter aí mexidas mesmo na camisa rosa. Do jeito que está o Bernal, é o que eu falei, é imbatível. É tipo o Roglic nas voltas que ele tem competido nos últimos 2 anos, né? Mas você pode ter uma síndrome de Pogacar no último dia, você pode ter problemas nas montanhas, então, óbvio, favoritismo máximo pro Bernal? Sim, mas o Yates está na briga definitivamente, né, Cícero?
Sim, eu falei, né, essa dupla se distanciou dos demais, né, eles se colocaram num patamar aí muito diferente dos outros atletas. O Renko hoje teve mais uma derrota, eu acho que hoje a resposta do Renko é definitiva. O Renko tá fora de disputa da classificação geral, ele tá quase 4 minutos atrás do Bernal, e não é só por causa do tempo que ele tá, mas a gente vê que ele não tem nenhuma capacidade de nesse momento, reagir à altura e subir como esses caras estão subindo hoje, né? Esses dois principais aí que estão em primeiro lugar. O Renko ainda não teve um péssimo resultado, não dá para falar isso, mas hoje quer ver, ó, eu anotei aqui, o Renko perdeu 1 minuto e meio, cara, hoje. Ele perdeu 1 minuto e meio. Quer dizer, entre os caras ali que estavam nos top 10, ele foi o que mais perdeu tempo. Então isso demonstra bastante que ele não está em condição de disputar o título ainda do Giro de Itália. Talvez ele continue entre os 10 primeiros, talvez ele continue ali muito bem classificado, mas hoje eu não acredito nem que ele tenha a possibilidade de ganhar uma etapa isoladamente, numa situação, mesmo que ele tivesse perdido mais tempo, hoje tivesse liberdade, eu não acredito que ele tivesse uma possibilidade de ganhar uma etapa nesse Giro de Itália 2021. Talvez no ano que vem a coisa mude, mas hoje eu acho que está longe para ele.
É isso aí, vou cumprimentando a galera que está entrando aqui, o Pena, o Carlos Francesca, o Marcos Castelo, que está sempre aqui com a gente, o Jorge Play, o Roger, quem mais está aqui com a gente, o Angel Man, lá sempre com a gente também. Quem mais aqui? Bom, a galera está entrando aí, aos pouquinhos a gente vai colocando as perguntas aí, as convocações, as afirmações, as brincadeiras, e vamos lá. E o Sagan tinha tudo para ganhar hoje, né, Cícero?
O Sagan, aconteceu alguma coisa de inesperado que o Sagan, ninguém nem viu o Sagan na etapa.
Não, eu vi ele sobrando, mas eu acho que aqui era um embalo. Eu acho que eu vi, quando a gente entrou no ar hoje, ele estava começando a sobrar e foi lá na montanha anterior já, né? Quando deram uma acelerada. Eu acho que aquele embalo não deu muito certo. Aquele negócio que era o embalo e pegar ali. Era só subir 12,5 km ali, meio fácil, né? Que aquele embalo ia dar certo, mas aí acabou não dando.
Mas uma descida de 12, uma subida de 12, né? Sem atrito, física, pá, não dá. Quem tentou isso, curiosamente, cara, não embala, obviamente, mas assim, curioso é que na penúltima descida, Celso, teve um grupinho ali que se distanciou, né, Luiz Leão Sanches, ele estava escoltado por mais um colega de equipe, e aí estava ali na frente o Bernal, que estava ligeiro, estava junto ali e tal, e o resto da galera, Renko se descolou, o pessoal que estava disputando a classificação geral, né, até aquele momento, o Yates também não estava nesse grupinho da frente, eles chegaram a abrir ali mais de 30 segundos na descida, né, uma descida técnica, escorregadia, tudo mais. Mas
dá para entender isso, cara.
Uma surpresa, cara.
Não, o que acontece? Eu até falei durante a etapa, e foi bem parecido o que aconteceu em Montalcino. Quando você teve a primeira parte técnica da prova, que foi o Montalcino, foi o primeiro esterrato, que era predominantemente descendo, o Renko cortou, né? E aí o que acontece? Teve que fazer um esforço gigantesco para chegar lá na frente. Não é só a equipe que faz, ele também faz, porque você tem que acelerar. Os outros não tiveram que fazer isso, pelo contrário, os outros rodaram, tipo o próprio Egan Bernal rodou e estava lá na boa. Claro, os caras estavam torcendo o carro, mas ele estava no ritmo. Os caras tiveram que diminuir o gap. Ele já gastou uma energia absurda ali, que no final, no meio, no final da etapa, né? E aí, hoje a gente teve, falando daquela etapa, a gente teve hoje a entrevista com o Mário Sabato, que o Renan gravou, né? O Mário Sabato é o narrador da parte espanhola aqui da América, da Sudamérica, né? América Latina, dos canais ESPN. E óbvio, né? Quando tem um Bernal liderando, os caras vão à loucura e tal, tem um sul-americano. Se eu não me engano, o Sabato é argentino. É uma narração torcida até, né? Eu até contesto um pouco, mas cada um, não tem problema. Agora sim, justamente estava falando disso, né? Do Renko gastar essa energia no momento errado, chega na hora da definição, vai faltar. E durante a etapa, eu falei sobre isso, eu falei, ó, ele já está gastando para diminuir o gap, está gastando sua equipe e está gastando uma energia absurda. Vai chegar lá no final que você tem que ter toda a energia e o ciclismo é aquilo, é acumulativo, né? Você gastou aqui no começo da etapa, pode faltar lá depois. Só se você estiver muito superior. E ali é sempre no fiozinho da navalha. Ninguém é tão superior ao outro. Mesmo o Egan Bernal, cada dia um pouquinho, né? Colocando tempo na galera. Se você tem um problema ali e gasta muita energia, você pode tomar 2 minutos numa etapa, que foi o que o Renko tomou lá no Monte Altino, e foi hoje praticamente o que ele tomou aqui também. Então, o que acontece? Ele está lá 3:50, está lá quase 4 minutos atrás agora. Esse é um grande problema, é um problema talvez até de habilidade ainda para ele, que demonstra, e até eu citei o tombo que ele tomou lá no Giro de Lombardia. Quando eu vi a primeira vez o tombo, eu falei, cara, esse cara não podia ter tomado esse tombo. Primeiro, você vê que você vai bater no negócio e puar, você cai antes, né? E outra, pelo que eu vi, dava para salvar. Todo mundo passou ali, só ele bateu e foi. Então, agora dá para ver que ele tem um sério problema de habilidade, que até o Froome tinha no começo, até quando conquistou o primeiro título do Tour, a gente viu no segundo, que foi 2013, aí no segundo quem ia conquistar, ele saiu fora do Tour por causa justamente de habilidade na etapa dos paralelepípedos, que o Nibali definitivamente foi ali vestindo cada vez mais a camisa amarela. Então são coisas ali que o Lefebvre, que é um gênio para mim, vai ter que consertar nesse moleque, porque o moleque também reformou o contrato dele para mais para frente ainda. Então, todas essas questões, né, Cícero?
Para a impressão até não é só de falta de habilidade, mas de medo, né? E isso pode ser consequência do acidente. Eu não me lembro de ter visto ele sofrendo em situações de técnica, né? Não me lembro, mas pode ser sim uma consequência do acidente. E se for isso, é muito importante, porque os adversários vão começar a explorar isso, cara. Se começarem a perceber que o cara sofre numa situação de mais risco, eles exploram. Veja que o Nibali, por exemplo, ele explora em relação a todos os outros. Aquela vitória dele na Milan-San Remo foi na habilidade da descida, o que o cara conseguiu acelerar a descida, né? Ele deixou muito tempo ali para todo mundo e foi suficiente para o pelotão não buscar mais ele, né? Foi uma técnica, uma tática inovadora naquele percurso, e se deu bem. Ele já fez isso outras vezes, já aproveitou a descida, especialmente as descidas longas fazem muita diferença, um pouquinho mais rápido que você consegue ganhar um grande tempo lá no final, que não seja para você abrir um gap, mas para você economizar energia, porque depois os caras ficam lá pedalando atrás de você durante um tempão, uns 30 segundos a 1 minuto que o cara ganhou ali, ele está se recuperando e os outros estão fazendo força para chegar nele, né? E fora uma possibilidade tática dele se posicionar numa situação em que ninguém mais pegue, né? Então ele usa isso em relação a todo mundo, o Nibali. Só que aí, se começarem a perceber que o Renko está com dificuldade de habilidade, de descida, de medo, aí eles começam a explorar o contrário. Ah, quem é meu adversário? O Renko. Então, ele, vamos ter descida? Vamos. Então, é ali que você vai atacar, eu vou deixar o cara para trás. E aí a coisa fica complicada. Então, ele vai ter que resolver isso aí, né? Seja treinando mountain bike, fazendo ciclocross, fazendo qualquer coisa. E porque se começar a ter esse tipo de prejuízo de tempo, vai ficar complicado, né?
É, tem a galera chegando aqui em casa, afinal de contas hoje é sábado, né? A gente faz de casa aqui também. Então tem a galera, trouxeram até um pôster aqui para mim, ó. Aqui, ó.
Pô, pensei que chegou o brigadeiro aí, cara.
Ó, acabei de receber, ó. Pera aí, deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu ver quem que é aqui, que eu nem... Ah, é o... Não, é o... Aquele cara que ganhou uma vez só o Mundial... E depois ele não ganhou mais nada. Eu tinha falado, esse cara vai ganhar o Mundial e nunca mais, em cima do Cúnego, né? Como é que é o nome dele? Agora já fugiu aqui.
Mostra
já
aí, que, mostra aí
é
que
o... gente, não deu pra ver. Fugiu. Esse Mundial era pro Cúnego. E aí tá vendo os caras sprintando lá atrás? Ó?
Sei não.
Puta, agora fugiu o nome desse cara. Põe aí pra gente, galera, que eu já tô com a cabeça mais virada do que sei lá o quê. E já não vou mais lembrar. Então, o que você estava falando, desculpa, o Cícero, porque eu estava...
Da habilidade
e do mountain bike e tal, né?
Esse calcanhar de Aquiles aí pode ser grave, ele não pode deixar transparecer mais para os atletas, né? Porque, assim, que ele tem uma superioridade gigante no passo e na escalada, a gente sabe que o cara é muito bom, mas se ele começar a demonstrar essa fraqueza aí... Pode custar caro.
Exatamente. Então, então isso que eu estava falando até da entrevista do sábado. Por quê? Porque ele evidencia justamente isso lá na entrevista dele, que o Renko ainda carece de algumas coisas. Claro, o principal aqui era o motor estar afinado. O motor dele é absurdo, esse moleque para mim é um fenômeno, eu acho que com calma ele vai poder ganhar o que ele quiser na vida, sendo bem orientado, e ele tem um dos melhores caras ali para orientar ele, que é o Patrick Lefevere. E aí o que acontece, só que assim, esse ano é um ano atípico, né? Depois do tombo e a primeira competição, aquela coisa toda que a gente já falou. Então, e ainda tem esse lance que a gente viu que é uma deficiência dele, que é justamente a parte de habilidade. Parece que ele entra em crise quando tem alguma coisa que necessite habilidade. E mesmo que seja uma serra, era uma serra complicada para descer hoje, beleza, tudo bem, mas esses caras descem serra todo dia, o dia inteiro. Isso não tem que ser um fator para que uma definição ali, tempo importante na briga por uma camisa, seja por causa de uma descida e não por causa de uma subida. Então, vamos ver, a gente ainda vai assistir o Renko em muitas outras provas, e para mim, sempre que ele entrar em forma, ele vai ser favorito, não tem jeito. E nessa entrevista do sábado, quem ficou também impressionado, e eu falei também, foi no dia de Montaltino, quanto tempo ele resistiu ali, naquele gap, sozinho, né, junto com o João Almeida, mas ali os dois, num esforço absurdo, conseguiram manter a diferença em relação aos da frente, uns atacando os outros, né? Então, aí dá para ver a qualidade, que o cara é um craque, mas ainda precisa de um refinamento, né, Cícero?
E olha, eu me arrisco a concordar ali com o Edson, dessa vez eu concordo com o Edson. Ele fala ali que ele não acredita no Renko para 3 semanas nem no futuro. Eu tenho uma dúvida bastante grande sobre isso. Eu não sei se ele vai ser um ciclista de Grand Tour ou não. Eu acho que, da mesma forma como a gente tem aí o Julien Alaphilippe tendo um sucesso absurdo, sendo um dos ciclistas mais valiosos do mercado, ganhar o Grand Tour não é o único caminho de sucesso, né? Então, não sei, eu fico em dúvida se o Renko é o cara que vai conseguir chegar a ganhar algum Grand Tour. É um estilo bastante diferente de prova, né? Sei lá, é bem escalador mesmo. O percurso de hoje em dia, ele privilegia o magrelo que sobe bem. Então, eu não sei se ele vai se encaixar nesse modelo aí. É, espero estar errado, porque assim, eu é um cara que eu quero ver bater os recordes do Ed Max. Eu acho que ele tem potencial para isso. Agora, se vai ser os recordes do Grand Tour, ou se ele vai ficar nas clássicas, nos monumentos, de repente vai ser um cara que vai papar tudo quanto é tipo de monumento aí, não sei, eu acredito, eu acho, se eu fosse apostar, eu colocaria meu dinheiro nele nas clássicas, nas provas, né, de um dia, e às vezes voltas mais curtas, mas nas grandes voltas eu ainda tenho dúvida, não sei não.
Então, eu já vejo de outra maneira, isso só o tempo vai dizer, a gente precisa de uns 3 anos para isso, que é o seguinte, não dá para comparar o Renko com o Alaphilippe. O Alaphilippe é um cara que tem uma certa explosão, consegue dar as pancadas, tipo um Mathieu Van Der Poel, claro, cada um no seu quadrado, mas acontece o seguinte, o Renko, ele tem a característica de corredor de volta, tanto é que o que ele fez o ano passado, você me pega um cara na história que largou, acho que 5 ou 6 aí, agora não tenho o número exato, de provas de uma semana e ganhou todas, e ele estava vindo para o Giro de Itália nesse pique. Não tem na história, né? O Roglic está mais ou menos nessa pegada, só que o Roglic, é claro, ele chega numa hora que ele foca na grande volta, que é o Tour, e aí é até por azar, e caiu, por exemplo, o critério do Dauphin do ano passado, mesmo tendo caído no sábado, né, que era o penúltimo dia, e com uma distância gigante para o segundo colocado, o Roglic podia ter largado no domingo e ganho, só que ele se poupou e não largou, ele era um líder e papapá, aí ele abdicou porque o objetivo dele era o Tour, mas não tem na história. E outra, ele tem a característica de um corredor de Grand Tour, porque ele não sprinta, né, ele não é um cara rápido, ele é um cara de botar um passo e ir embora. Então, assim, mesmo nas provas clássicas, não é a característica principal do Renko. É que assim, eu entendo até aqui, ó, quer ver, ó, a posição aqui, ó, o Roger, né? Tudo bem, a gente é treinado a entender o momento. Olha, o teu time foi o melhor no campeonato, vamos sempre fazer comparação com o futebol, que é mais fácil. Teu time sempre foi o melhor no campeonato. Aí entrou, que era por pontos, aí entrou no mata-mata, ele perdeu. Cara, foi um dia. Isso aconteceu num dia. Então a gente está analisando o resultado. Pô, aquele técnico tem que ser mandado embora. Pô, o cara acertou o time, parará, perirê. Chega num ar, pô, você pode perder
não
ali.
Não pode perder 2 jogos seguidos que já sai demitido.
Exatamente. Então o que acontece? Eu entendo que a maioria está falando assim sobre o resultado de hoje, o que está acontecendo. Tomou tempo em Montalcino, tomou tempo hoje. Mas eu tenho certeza que se nenhuma coisa errada, como aconteceu do ano passado, acontecer, esse cara, ele tem motor mais maior do que... Mais maior, não é? Tem motor, mas é que ele é maior do que a maioria dos atletas que eu já vi competir na vida. A gente tem que analisar o cara pelo potencial dele e o que o cara já fez e como fez. Então, em júnior, ele largava os júniores na hora que ele queria, se ele fosse correr o sub-23, que ele pôs essa etapa, ele largaria, e hoje ele informa, né, deixa aí, depois de uns 20 dias do Tour do Giro de Itália, se esse cara for para a volta à Espanha, né, pô, aí a gente vai ver o Renko de verdade recuperado, correu já algumas provas, vai correr outras voltas de uma semana. Então, assim, claro que ele vai passar reto o Tour de France, porque o moleque precisa recuperar, mas eu entendo que todo mundo está analisando o dia de hoje, mais para frente, eu estou olhando mais para frente e as características do atleta. Ele é menos corredor de clássicas, ele pode ganhar um Lombardia, pode ganhar uma prova que é mais dura, né? Mas tenho certeza que para frente esse moleque aí, ele vai arrebentar todo mundo. Temos vídeo aí, Cícero?
Se essa habilidade se conformar estar em falta, ele já não pega a Paris-Roubaix, por exemplo, mas é o tipo de prova que um cara com passo consegue colocar diferença bastante grande. Flanders também, enfim.
Não. O Renko, para mim, não tem essa característica. Essa característica, Cícero, na minha visão, são de caras que têm uma potência instantânea maior até para dar aquele gap. É tipo o Van Der Poel, que já ganhou um Flanders. Se o Van Der Poel for para um Paris-Roubaix, que vai ser em outubro, talvez ele faça, mas ele não tem essa pancada. O Renko é um outro nível. É um nível de um contador e outra. O contrarrelógio que ele tem, com o contrarrelógio que ele tem e o nível de escalada que ele tem, não vai ser para esse giro, infelizmente. A gente até falou, para mim era o terceiro favorito e era um ponto de interrogação, porque a gente não sabia como ele estava. É impossível, o cara não competiu. A gente sabia que o Yates tinha um grande potencial, porque demonstrou isso nas voltas de uma semana. E outro cara que era ponto de interrogação, que era o segundo favorito, quem pegar lá atrás vai ver, que era o Bernal, a gente não sabia também, sinceramente, como ele estava, por causa das costas. Ele falou, tem dia que ele falava que estava ruim, tem dia que ele falava que estava bom, tem dia que tava... Pô, o cara já teve que abandonar o Tour, que ele estava defendendo o título, e não competiu tanto no ano passado, e nesse ano começou a competir, a gente já viu uma melhora nele, principalmente na Estrada Bianchi, que ele fez a terceira posição. Então, assim, desses três caras que a gente colocava como favoritos, né, e a maioria da imprensa mundial, o único que a gente podia ter certeza que ia ter um bom desempenho pelo que apresentou antes era o Yates. Porém, a primeira semana não foi isso, né? E aí a expectativa é para a terceira semana que ele possa superar, não sei se supera aí o Bernal, mas é o cara que vem no crescente, né?
Agora, só para comentar o que o Roger está colocando aí, que está na tela, que o Renko foi superestimado, eu acho que não. Eu continuo...
Desculpa, eu tô dando risada que tem um sem vergonha aqui, que chegou com os filhos, esse que me entregou, é o Alessandro Balan, esse cara aqui, ó. Eu não lembrava o nome dele, né? É o Alessandro Balan, esse cara. E ele que escreveu isso aí, ó. Muito chiliquen, o Roberto Marques, que está aqui, esse sem vergonha. Muito chiliquento, e o que João Almeida poderia fazer para salvar ele hoje? Não podia fazer nada, né, Betão? Não tem jeito. Desculpa te cortar, Cícero, mas tem hora que não dá. Tem que dar risada.
Que o Roger falou que ele acha que o Renko foi superestimado. Eu acho que não. Eu continuo achando que o Renko é hoje o cara o que consegue chegar mais próximo do que o Ed Max fez na história do ciclismo. Não só pelo que ele já conseguiu em tão pouco tempo, mas justamente pela idade dele e como ele não sente o peso de estar competindo contra os melhores do mundo. Ele pulou o Sub-23 e ele entrou no campeonato com os grandes nomes do ciclismo como se estivesse lá no Júnior. Ele não sentiu nada, ele foi correr de igual para igual com os caras. Isso faz muita diferença, demonstra que esse cara ele não sofre nem um pouquinho com a pressão ou coisa assim. E teve resultado, cara. Ele teve resultado. Então, assim, se você olhar o currículo do cara, você fica impressionado, porque você compara com todos os grandes ciclistas dessas últimas gerações aí, não tem nada que chegue perto disso. Não é sorte um dia ou outro, não. São muitos resultados excelentes do cara durante... Ele é muito consistente, sabe? Ele tá sempre num resultado muito bom. E sempre surpreendente, né? Quando ele vence com uma folga que é assustadora. Se você compara, outros caras venceram, mas não daquela forma, entendeu? Então, para mim, continua. Eu não acho que ele está superestimado, não. Eu acho que o cara vai fazer muita coisa ainda. Eu acho sim que é possível dele chegar muito próximo dos números do Ed Max. Basta que ele continue até uma idade razoável, que ele não tenha nada de muito infeliz na carreira dele. Esse tombo que ele tomou na Lombardia foi uma coisa muito infeliz, né, cara? Esperamos que tenha sido a última, porque ali ele podia não ter competido nunca mais, assim, ter uma lesão muito grave ali e acabar não competindo mais, né?
A gente vai entrar aqui na questão do Carlos, mas eu só quero de novo botar aqui um saudosismo, né? Que eu acho difícil. O cara não tá, então estão falando dele. Tipo, o próprio Rob Marques aqui. Uma pena o Landa ter caído. Meu amigo, se o Landa tivesse lá, ele ia ser outro Krujevic da vida. Ele ia estar lá atrás e ia ter tomado 2 minutos hoje de novo, entendeu?
O Landa não teria terminado o dia de hoje no top 10.
Então, aí os caras já estão, ele caiu, tchau, já foi, próximo, né, e já tem cara do Bahrein ali, andando bem.
Se eu tivesse tido oportunidade, né, Celso, podia estar andando lá com os caras, né,
então, que os caras já ficam pensando em Landa, pelo amor de Deus, né, pensar em Landa agora, tá louco, você pega lá o Caruso, que está 1,51, que é o terceiro colocado hoje, o Landa não estaria aí, entendeu? O Landa não estaria aí. Certo ou errado?
Certo. E o Damiano Caruso é um cara que é para se aplaudir hoje, 33 anos, e o cara continuou em terceiro, apesar de um dia duro como o de hoje. A tabela fez assim, ó, dois caras subiram e o resto fez assim, vuf, para baixo. Assim, foi um tombo generalizado. Damiano Caruso começou o dia em terceiro lugar na geral e terminou o dia em terceiro lugar na geral. Então, esse cara hoje, ele demonstrou um valor surpreendente do que ele poderia. Eu achava legal a gente colocar a tabela de classificação na camisa rosa, porque dá para mostrar exatamente isso que eu estou
falando. Antes de você botar, eu queria só falar uma coisa com a galera aqui. Peraí, eu tenho que... Aquele negócio, a minha tela é diferente da do Cícero, então dá um pouquinho mais de trabalho de compartilhar aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar... E piriri pororó, é um monte de botão que tem que apertar, eu não enxergo porque é uma tela só, então essa é a dificuldade do esquema aqui. Eu não consigo chegar na tela porque ela está para baixo. Então, vamos falar sobre isso aí, depois eu entro nessa tela, eu vou compartilhar do Cícero aqui, e até vou botar grandona aí. Vamos lá, Cícero.
O que eu ia destacar é que eu comparei as posições que eles largaram hoje e que terminaram, né? Então, para mim, o grande vitorioso do dia foi o Yates. Claro que o Bernal confirmou a grande forma que ele está hoje e mostrou que sim o mais forte do pelotão. Na hora que a coisa fica feia ali, com uma inclinação gigante no Zon Colan, ele mostrou que ele tá muito forte, porque ele tá consistente todos os dias, né? Mas o Yates teve uma grande vantagem, talvez ele tenha perdido tempo em relação ao Bernal, esses 11 segundos, sim, mas ele ganhou em relação a todo mundo que estava disputando a classificação geral. Então ele se colocou ali num patamar junto com o Bernal, que a galera de trás não tá mais. Embora você veja ali que os tempos estão próximos ainda, né? O Vlasov, o Damiano Caruso, eles estão com tempos muito próximos ainda do Yates, mas eu estou dizendo pelo começo e o fim do dia. Então, o Yates saiu de quinto lugar, ele terminou o dia em segundo lugar na classificação geral. Ele subiu 3 posições na classificação geral. Enquanto o Vlasov perdeu 1 minuto e 12 hoje em relação ao Bernal. Então, se você comparar, o Yates ganhou 1 minuto em cima do Vlasov hoje. 1 minuto é muita coisa. Entendeu? E aí o Vlasov caiu de segundo para quarto. Mesma coisa do Rio Kart perdeu quase 1 minuto, foi 54 segundos hoje, caiu mais uma posição também em relação ao Bernal, portanto perdeu aí 40 e tantos em relação ao Yates. E o Ticone e o Renko meio que ficaram na mesma posição ali, mas o Ticone perdeu só 39 e o Renko perdeu muito, perdeu o dobro, 1,30, né? E outro destaque que eu faço é quem apareceu ali na 10ª posição na classificação geral, o Romain Bardet. Tá sempre ali entre os melhores do mundo, mas é aquele cara que fica sempre na promessa, é o próximo francês, não sei o quê, e não vai. Ele e o Thibaut Pinot, né?
E o Krujevic até... junto. Ele, o Thibaut Pinot, e o Krujevic e o Vlasov junto.
É um cara bom, excelente, mas ele vai fazer top 10, mas ele não vai disputar a classificação geral, ele já está 4,30 atrás do Bernal, né? Então, assim, é outro nível. Mas veja assim, confirmando até, agindo contra mim, né? Que eu falo do Renko não ser o cara para grandes voltas, né? O Renko tá segurando ali uma 8ª posição com 3,52 e ainda está 40 segundos na frente do Bardet. E o Bardet, além de ser um cara mega experiente, é muito magro e é um corpo perfeito para o escalador ali, e é um cara que já teve muito sucesso como escalador, né? Então, assim, o Renko está na sua estreia, já estamos na última semana da Grande Volta, né? Vamos entrar amanhã na última semana da Grande Volta, e o cara está ali em 8º lugar, então não dá para desprezar a quantidade de gente boa que ele deixou para trás.
Mas... Deixa eu colocar uma coisa aqui, Cícero, só para, ó, por exemplo, aqui o que o Otto coloca, né? Eu acho que ele fez a pergunta na transmissão, mas não rolou da gente falar lá, vamos falar aqui. Só para esse contexto, eu estava até conversando agora há pouco, que eu dei uma saída e vim falando no telefone com um amigo, o Tony Martellotta, um beijo para o Tony Martellotta que está lá na praia. Essa questão aqui, né? Se tivesse aqui Roglic e Pogacar, principalmente, né? E Carapaz e outros caras que vão correr ali o Tour de France e tudo mais, se esses dois aqui estariam ali entre os 4 ou 5. Eu acho que principalmente o Bernal.
O Bernal
hoje parece que está no nível de Roglic e de Pogacar, né? E ia ser uma briga muito boa. Isso eu acho que infelizmente não vai acontecer no Tour de France, porque o Bernal está fazendo aqui o giro e ele tem ainda o problema nas costas, então obviamente que não deve emendar, os caras da Ineos não vão queimar o cara de uma vez, aí ele se prepara, se ele ganhar aqui o giro, ou independente de ganhar ou não, ele se prepara e vai correr no Tour de France o ano que vem. Mas essa pergunta é bem pertinente, claro que é se, mas na minha visão o Bernal está no nível do Roglic e do Pogacar hoje. Ele pode ainda ter um problema nas costas, não sei o quê, durante a última semana que é dura? É óbvio que pode, porque vai ser exigido ao máximo, né? Principalmente na etapa de segunda-feira, que tem quase 6 mil metros de ascensão positiva. Mas na minha visão, sim.
E até a Juliana está colocando ali uma coisa que eu estava pensando durante a transmissão e avaliando essa questão da postura, a relação entre capitão e gregário, né? E eu, assim, vou até ler o que a Juliana colocou aqui. Hoje o Almeida me pareceu melhor que o Renko, mas teve que ficar para trás. E depois o Renko disse para a equipe não ajudá-lo mais. Dissesse antes, o Almeida poderia ter recuperado algo hoje. Então, Juliana, tem esse lado, mas é que a gente, esse lado ele acontece geralmente depois do resultado e que a gente antes não consegue saber. Então, é complicado para o capitão abrir mão dessa posição, da equipe abrir mão do cara, sem que ele tente, né? Então, às vezes o cara não está bem num dia, como aconteceu com o Renko aí, não foi só um dia, né? Mas o João, ele entrou na prova para ser o gregário do Renko. Então, o fato dele ser o gregário do Renko coloca essa responsabilidade para ele desde o início. Ele sabe que ele vai ter que abrir mão do tempo dele, do esforço dele, da classificação dele para ajudar o Renko. O que acontece às vezes, e que eu não concordo muito com essa postura dos atletas, a gente já viu isso acontecer, o próprio Landa, né, que a gente fala tanto dele, ele saiu da Sky assim, exatamente por essa situação. O Movistar foi parecido também, mas assim, é porque o cara ele quer se colocar como capitão e ele fica inconformado que ele era gregário, né? Mas quando o cara está numa situação de capitão, e vamos voltar para o João Almeida para fazer a comparação, e tem a galera ali trabalhando por ele, ele não acha ruim que a galera está abrindo mão do seu tempo, da sua classificação, do seu sucesso, para ajudar ele. E é necessário que o gregário esteja lá ajudando o capitão para poder ter sucesso. Então, eu acho um pouco injusto, e talvez até você até mais pesado, assim, eu acho antiético, não profissional, o capitão, o gregário, que é o segundo homem, geralmente, ele tem que ser bom. Um gregário não consegue, não adianta pôr um pangaré para ajudar o capitão, que ele não vai ajudar. Ele tem que estar num nível muito próximo do capitão. E aí, às vezes, quando o capitão tem um dia ruim, aí fica aquela dúvida, puxa, será que o cara que está sendo o gregário dele não deveria ser ele o capitão e se colocar e tal? Mas assim, depois que já teve o prejuízo, tanto do capitão quanto do João Almeida, que já perdeu muito tempo na classificação geral, não adianta mais o João Almeida ganhar, que ele fizesse uma etapa estupenda e tirasse 2 minutos do Bernal, por exemplo. Não adianta nada, ele está muito atrás. Então assim, eu acho chato quando o cara fica reclamando, ah, eu poderia ter feito tal coisa, eu acabei tendo... Cara, mas a sua função é essa, assim, o trabalho é coletivo, não tem jeito. É uma coisa do cara que tem que buscar a caramanhola lá atrás e falar assim, puxa, eu teria capacidade para ganhar essa etapa de hoje, mas eu fiquei buscando o caramanhola no carro e não ganhei a etapa. Mas é assim, a gente tem essa divisão de trabalho,
mas, não tem como fazer, entendeu? Isso aí, hoje em dia, é muito mais fácil de se avaliar, porque você mexe muito com os números, que antigamente não tinham.
E quando então, eles assim, decidiram isso, né, Celso? Eles decidiram com base no que eles sabiam
claro.
Que era ou a maior chance de sucesso. Ninguém entra na grande volta para prejudicar o cara que é o segundo nome e privilegiar um outro atleta que não está melhor que ele. As coisas se desenrolam durante a etapa, durante a grande volta. E aí, depois que já houve o prejuízo, não adianta a gente falar, ah, mas se tivesse deixado o João na frente, teria ido, tal, não sei o quê. Então, mas aí talvez se o João estivesse na situação de capitão, seria ele o prejudicar, ou como o pessoal colocou aí, âncora, né, do Renko. Não dá para saber, entendeu?
Então, ó, antes de você botar as outras camisas aí para a gente seguir, eu só vou dar um toque na galera que já é do meio aqui, né? Para depois entrarem lá com calma e olharem o Instagram do Bike Hub, tem muita coisa legal, tem até uns caras feios, esse aí, de um lado aí, de camisa verde, tal, mas tem uns caras bonitos como o Sagan aqui chegando. Então, e aqui a gente interage bastante com vocês em relação a várias ações dentro do mundo Bike Hub. Então, deem uma olhadinha lá, tem um monte, claro que agora está recheado de coisas do Giro de Itália, Giro de Itália, Giro de Itália, Giro de Itália, e ali a gente chama atenção para os nossos podcasts, tem um aqui com o Renan do Couto, tem vários outros podcasts interessantes, a gente vai gravar agora com um nutricionista importante, falando aí dessa alimentação totalmente diferenciada, enfim, já gravamos, ó, o Nicola Cessner está aqui no podcast, então a gente chama a atenção para esse mundo da bicicleta, né, do Bike Hub, e falando sobre todos os assuntos e também dicas importantes. Então, é só você entrar lá, você consegue interagir com a gente no Instagram aqui do Bike Hub. Tem um trabalho fantástico da Fernanda, que é a jornalista que faz a maioria dos posts aí, e também lá do Fabrício, que está sempre com a gente, inclusive está aqui na etapa hoje. Então, não percam aí a chance de entrarem lá no Instagram do Bike Hub. Vamos seguir nas camisas aqui, Cícero?
Vamos lá. Então, a Rosa hoje, cara, foi um tombo generalizado e os dois primeiros nomes é que foram os grandes beneficiados na dificuldade da etapa de hoje. E o resto perdeu. O Damiano Caruso foi o único cara ali que conseguiu se posicionar bem e manter méritos do cara, de conseguir se manter sem perder tanto tempo em relação a esses dois primeiros aí. Na Ciclamino, não deu Sagan hoje, cara. Eu até achava que era possível, mas não deu Sagan hoje. Deixa eu até explicar, porque já vai ter gente mandando brasa na gente aí nas redes sociais, né, Celso? Foi só uma brincadeira ontem.
Ah, mas você já falou, Celso. E de repente alguém já pegou lá atrás, já vai mandar brasa mesmo. Pode explicar aí, porque os caras pegam só o momento, né? Esquecem de ouvir e tudo, mas tudo bem, manda ver.
É porque, assim, eu fiz essa brincadeira para ver a reação do Celso quando eu ia colocar o Sagan para como favorito da etapa de hoje. Aí o pessoal já falou, não, o Sagan não é escalador, aí Ineos puxando, o Sagan não ia aguentar. Não, a gente sabia disso, sim, gente, é só uma brincadeira para a gente ver o que ia acontecer, porque eu coloquei uma coisa esdrúxula para testar o Celso, para ver se ele estava atento aí. Mas a Ciclamino hoje, claro, não teve mudança nenhuma, né, os caras só se arrastaram lá. Depois tivemos a Branca, que foi também como resultado de todo o dia aí, o Bernal se colocou ainda mais na frente, mas o Vlasov continua em segundo lugar, o Vlasov apanhou feio hoje, né, mas lutou ali e conseguiu se manter em segundo lugar ainda. Ele está com uma margem boa aí de 2 minutos para o Remco Evenepoel, então vai continuar usando emprestada a camisa branca, que hoje está com o Bernal, né? E a chance dele vencer é muito grande. E, por último, a Azul, o cara que estava hoje correndo com a camisa de melhor escalador, não fez nada de pontos. O Bernal fez mais 9 pontos hoje, está ali em segundo lugar. Boco Molema fez mais alguns, e o curioso, né, Lorenzo Fortunato, nós vamos falar dele daqui a pouco, fiquem tranquilos, a gente fala dele. Lorenzo Fortunato ganhou a etapa de hoje por ter escalado a última montanha, passando em primeiro lugar, lá ele ganhou esses 40 pontos aí, então vejam a diferença, o cara que não estava com 0 pontos de montanha, ele pula para 4º lugar na classificação de Rei da Montanha, justamente por causa de uma única montanha. Dado o nível de dificuldade dela, as pontuações são bastante diferentes. Mas você vê o Bouchard, é uma tática possível você acumular pontos em montanhas mais fáceis e se manter ali na liderança. Então, esse melhor escalador aí geralmente não é necessariamente uma representação fiel da realidade do melhor escalador, porque seria uma cópia, basicamente, uma cópia da camisa rosa, né? Então, a ideia é essa aí mesmo. Vamos mostrar o resuminho, Celso, para a gente falar?
Manda a brasa, põe aí na tela.
Tem essa do contador, mas eu precisaria ligar o áudio. Então.
Ah, do contador?
É, porque senão não fica...
Ah, então deixa para o final, a gente liga no final, porque quando liga o áudio, geralmente dá problema no nosso áudio. Então a gente liga no final e deixa o contador por último, para a gente encerrar, na hora que for encerrar, Daqui a 2 horas e meia nós vamos encerrar.
Né? Só... se der pau, a gente fala boa noite já antecipado.
Né? Isso. Então, peraí, deixa eu... Bom, já está aí o resuminho da etapa aí, da organização, né? É do oficial do Giro de Itália. Toda aí a apresentação dos caras. Ainda estava um tempo bom ali embaixo, né, Cícero?
É, então, embaixo estava tranquilo, todo mundo de camiseta, mas em cima estava nevando, quer dizer, não nevando, tinha nevada, né, ainda estava presente lá, mas estava uma neblina muito forte, não se enxergava quase nada, pouquíssima visibilidade, aquele cenário dramático que a gente está acostumado no Giro de Itália, né, aquela coisa fechada e cinzenta, mas...
Oh, sem Zaffini, lá, pra dar aquelas,
é.
Olha, que legal, que eu não tinha visto essa imagem.
O troféu estava acompanhando para chegar antes deles. Ó.
Que legal, estava no trem ali, o Senzaffini estava acompanhando a prova de perto aí. Olha o Tratnik aí, ó, que eu falei, ó, esse cara está com um cara que acelerou demais lá embaixo, vai explodir o motor quando ele acelerou sozinho na entrada do Zoncomer.
Ficou junto até o final com o Lorenzo ali, só que na hora que apertou ele sobrou, né?
E mais corpulento, mais pesado,
né? Um destaque importante aqui, Celso. Se você observar nessa imagem aqui, você vai ver que a Ineos está completinha aqui, meu. Eles estão... essa equipe é a mais forte, não é à toa. Eles têm uma escalação muito absurda. Então, nesse momento que já tem gente aí, equipes com 5 atletas só, os caras estão com os 8 na frente, entendeu? No grupo principal. Então é muito forte o que a diferença da Ineos para as outras, dá para ver que ela é uma equipe muito forte mesmo. Faz muita diferença isso na hora que o capitão precisa de ajuda ali. Aí teve aquele trechinho que aí, ó, Luiz Leon Sanches e uma galerinha conseguiu abrir na descida, o Bernal estava junto, mas depois juntou todo mundo antes da última subida, que é aquele momento que você falou que eles precisaram fazer força ali na Quick Step para reposicionar, né?
Gastar energia à toa, né? Toda a equipe e principalmente o capitão, que é o Renko, né? Que depois eu falei, ó, essa força aí que eles estão fazendo agora vai faltar lá no alto da montanha. E realmente faltou, né?
É, e aí às vezes é isso que faz você perder um minuto, né? Porque um minuto naquela situação difícil lá não é tão difícil perder, não, cara.
Você
dá uma pifadinha. Esse foi o ataque crítica. Esse ataque final do Lorenzo. E aí o Yates tomando a iniciativa, né, Celso? É muito curioso que ele... É isso que a gente estava esperando, né? A gente estava esperando ele aparecer ou outros atletas serem mais agressivos, conseguirem ir para frente. E ele fez, só que ele tomou a invertida do Bernal, né?
Mas estava claro, né?
E o Bernal devolveu.
Então, mas estava claro que o Bernal estava seguindo na roda e ele tinha motor para acelerar. Até falei durante a etapa, falei, ó... O Bernal tem motor para acelerar, ele vai lá mandar aqueles 2-3 minutos de aceleração máxima, foi o que ele fez, ó, deixou
o Yates ali. A diferença de velocidade para o George Bennett.
Mas o Yates, até vou falar do George Bennett e o Bauke Mollema, pelo amor de Deus, né? Mas o Yates segue no ritmo que estava e ele falou, ó, eu consigo aqui tirar tempo da maioria. Se o Bernal vier, veio, atacou, vai embora, não dá para seguir. Mas ele tirou o tempo lá do Vlasov, do Caruso e companhia limitada para deixá-lo já na segunda posição. Tudo bem, tomou o tempo do Yates. Olha o Bardet lá, olha o Yates aí. Então o que acontece? A condição ali do... E outra, quando o Yates ataca, que é esse momento aí, ó, ainda tinha um gregário da Ineos levando. Aí ele falou, ó, agora eu consigo acelerar. Aí acelerou
o Yates. Era o Daniel Martinez nessa
hora. Era o último ali, né? Foram saindo os caras e tal. Agora, só um parênteses, né? Que a gente viu ali, Bauke Mollema e o George Bennett. Pelo amor de Deus, né, cara? Dois caras desse nível, que inclusive o Bauke Mollema já ganhou o Giro de Lombardia e tal. E tinham caras deles na fuga. Fizeram o trabalho todo ali, o próprio Eduardo Affini lá, que ontem deu aquela acelerada, estava ali e fez um baita trabalho.
O cara de toalha, agora que eu vi, o cara de toalha.
Então, os caras tudo louco, nem estavam falando aqui, que os caras, frio do caramba, e os caras ali sem camisa. Os dois caras, meu, não andaram junto com o menino aqui, não andaram junto com o Tratnik, na montanha, que era um lugar para eles atacarem, né? Pelo amor de Deus, cara, aí você vê que todo mundo é ser humano, não tem ciborgue aí, então é complicado, né?
E o que me chamou a atenção também é, olha como o Lorenzo está martelando o pedal, o Tratnik nem se fala, mas assim, estava difícil, o Tratnik fez muito zigue-zague ali para tentar aliviar a inclinação e ficar um pouco mais leve, e o Lorenzo estava mais focado em seguir reto e garantir a vitória. Mas o que me chamou muita atenção é que no mesmo trecho que o Lorenzo passa martelando o pedal, pedalando com as costas, né, usando a lombar, o abdominal e tudo mais, quando o Bernal passou por lá, ele estava dando marcha e com uma cadência alta para caramba e velocidade quase o dobro do cara. Eu queria ver esses números, sabe? Pegar aquele finalzinho, último quilômetro de prova, comparar o vencedor da etapa e o que o Bernal passou ali, passou muito rápido, cara.
O contexto é completamente diferente, né, Cícero? Os caras vêm da fuga que já estão lá cento e tantos quilômetros escapados. Hoje a etapa era longa, 205 quilômetros, né? E esses caras aqui já vinham dando tudo na fuga, na montanha, então nem se fala. E aí os caras vieram de roda o tempo todo, com a equipe comboiando, até numa montanha dura como essa, até o Yates atacar, ainda tinha um homem da Ineos lá.
O Yates tá fazendo aula de interpretação, porque a cara dele demonstra que ele está passeando, né?
Então, exatamente. Então, isso que eu ia chamar a atenção, porque assim, mesmo quando ele ataca, ele não está bufando, ele foi num passo que ele conseguiria ir até o final. Então, é bem diferente, né? Como é que chama isso aí? O corpo, poker, né, face. Dizendo... o lance aqui do Fortunato, porque o corpo está dizendo quanto a expressão corporal, esse que eu queria chegar, a expressão corporal do Fortunato, obviamente que ele está dando tudo, está mexendo o corpo inteiro e tentando fazer força. Os outros vêm ali e já programados para acelerar no final, né, tanto é que o próprio Yates não consegue chegar ali e no mesmo passo do Bernal no final, mesmo com a cara de poker face e tal, ó, tá vendo? Parece que ele tá subindo ali num treino, passeando, né? E na verdade ele tá praticamente dando tudo, mas isso é bom, né? Pra terceira semana, ver que o cara tá ali sabendo o que tá fazendo, né? Então, é legal, aí teremos aí uma briga pra terceira semana. Pra mim, é óbvio que o Bernal agora é superior, mas não está definido, não.
Vamos pegar. O Bernal passa olhando para ele, foi bem legal também. O Bernal tira de lado, dá aquela olhadinha de provocação. E eu acho que o Yates está bem ciente da sua própria capacidade. Ele deve estar avaliando isso no potenciômetro. Ele deve estar olhando o tempo inteiro os números dele e tentando ser mais calculista nessa vez do que aconteceu lá em 2018. Talvez esse seja o melhor momento para ele. Talvez não ganhe, talvez ele chegue em segundo, mas talvez se ele não tivesse esse cuidado que ele está tendo hoje de reconhecer o próprio limite, talvez ele não chegasse nem em segundo lugar, né, Celso? Ele tem essa possibilidade, mas, né, talvez ele não chegasse nem em segundo lugar, então
é isso, não sei, aí.
De repente...
Vamos botar a etapa de amanhã aí?
Vamos.
E depois, no final, a gente coloca o contador aí, para a moçada ver o contador, o que passou com o contador aí, ficou louco, né? E aí ele tinha uma promessa, né? Se ganhasse uma etapa, ele ia de Milão até Madrid, ou de Madrid até Milão, pedalando. E agora ele vai ter que cumprir.
Tem jeito. Tá suave. Mas aí, tá pedalando pra caramba também. Tá
não, louco. Mas aí não se sabe... Suave. Em quantos dias vai fazer e tal, mas quem ele vai fazer, ele vai fazer.
Você tá com dó já dele?
Tá aqui. Não, eu tô nada, eu acho bem legal até colocar desafios, né, e colocar lá pontos que tem que ser superados, né, as metas, as tais das metas. Vamos falar da etapa de amanhã? Bom, para mim, né, analisando a etapa de amanhã, é aquela típica etapa que a Bora tem que assumir a cabeça do pelotão. É uma etapa curta de 147 quilômetros, vem bem a calhar depois da etapa dura de hoje e precedendo uma etapa mais dura ainda. Então, assim, a Ineos amanhã vai dar graças a Deus se a Bora assumir a ponta e fizer o mesmo trabalho que fez alguns dias atrás para o Sagan, onde tínhamos uma montanha que parecia não tão dura, mas no final era realmente mais dura do que estava ali no papel, e até chamava atenção para isso, onde fez todo o trabalho e foi até que aquela etapa que o Sagan conseguiu vencer. E amanhã é o dia da Bora tentar eliminar os sprinters, todos eles, aqueles que não passam com a mesma facilidade que o Sagan uma subida. Então, eliminar o Viviani, eliminar todos aqueles caras que ainda estão na disputa e podem colocar em risco a camisa do Sagan, principalmente o ganhador do último sprint, né? Que está bem próximo do Sagan agora, né, Cícero?
É, isso aí. Eu também acho que amanhã é um dia que pode ter essa postura da Bora e com o Sagan se colocando lá para a chegada. É, citei até no vídeo do meu canal lá o Diego Ulisse, que de repente nessa última subida aí, depois é só uma descida e pouco tempo para o final, que poderia se destacar. Essas quatro montanhas, embora a primeira não esteja classificada, elas são montanhas do nível de dificuldade mais tranquilo que tem. Então, a gente não pode considerar uma etapa totalmente flat, né, Celso? Mas é uma etapa que tem um trecho grande de flat, com algumas montanhas que podem quebrar o pelotão. Então, aquela mesma tática daquele dia lá que eu falei que o Sagan ia vencer e acabou vencendo, pode ser aplicada hoje, com certeza. Aliás, amanhã, com certeza, porque... É, essas montanhas, apesar de elas serem do menor nível de dificuldade, quando o ritmo vem muito forte, os velocistas mais potentes acabam sofrendo e o Sagan consegue passar. Então pode ser uma tática aí das equipes, e o Diego Ulisse é um cara que eu sei que passa ali também, e de repente pode aparecer aí. Só que ele está sempre na fuga, né? Ele tem participado de muitas fugas, não sei como é que ele está no cansaço. Outra coisa que eu ia falar, essa etapa vai cruzar a fronteira algumas vezes. Vão passar pela Eslovênia
várias vezes. Circuito, na verdade, né?
Quatro trechos ali de Eslovênia no percurso. Não confundir com Eslováquia, que é a cidade, o país do Sagan. A Eslovênia é a que faz fronteira ali com a Itália, um país
pequeno. Eslovênia é do Roglic e do Pogacar, né?
Exatamente. Só isso, né? Só dos dois. É. E do Mohoric, sem falar aí. Os caras estão dominando. Mas, enfim... Vão cruzar a fronteira aí, é comum que isso aconteça às vezes nas grandes voltas, e essas montanhazinhas aí pode deixar alguns sprints pelo caminho e de repente um pelotão mais diminuto aí no final para disputar a chegada.
Ó, já estavam perguntando por que as bandeiras da Eslovênia, está explicado, e essa cidade aí é um lado na Itália e o outro lado na Eslovênia, essa Gorizia aí. Então é vai e volta, o circuito entra dentro da Eslovênia, vai e volta, até porque a Eslovênia talvez, né, tenha sido por isso que a organização do Giro de Itália colocou, porque a Eslovênia vem tendo aí um desempenho incrível, principalmente aí com os dois, né, o Pogacar e o Roglic, sem falar em Mohoric, outros caras como o Cícero estava salientando. Vamos botar então o cururu aí do contador para a gente poder ir embora, e aí a moçada fica vendo e a gente sai de fininho, é isso?
Vamos, agora só eu preciso entrar de novo para não correr o risco, para poder escolher o áudio aqui, né, Celso? E só para falar para a galera que contextualizar, né, o Alberto Contador é o dono um dos donos, né, da equipe Eolo, tinha um outro ciclista também que era dono dessa
Basso.
Equipe, né? Ivan Basso. Então, assim, o
ganhador do Giro de 2010.
É, um dos caras que eu mais gostava de ver pedalando.
Inclusive ganhou a etapa do Zoncolan de 2010, entendeu?
E teve um histórico de doença e tal, acabou se aposentando até que cedo, né? E o contador, por ser proprietário, estava ali torcendo muito pela equipe, uma equipe nova, né, tal, e não é nem uma equipe World Tour, né, Celso? E os caras... Ele tinha feito essa promessa, então o cara estava super emocionado ali, até o Renan do Couto falou durante a transmissão que estava vendo ali no Instagram, aí eu entrei na live lá, o cara estava realmente emocionado e sem acreditar no que estava acontecendo. O vídeo é longo, mas a gente põe um pedacinho aí para a galera ver e sentir o que estava acontecendo ali para o contador.
Então, e com essas imagens do contador, a gente vai deixar aqui e vai se despedindo de vocês. Olhem aí, não esqueçam aqui, do Instagram aqui do Bike Hub, entrem lá também, curtam tal, e já a gente vai ter lives lá também como essa aqui que a gente está fazendo, vamos fazer lá também no Instagram. Deixa eu compartilhar a tela aqui do Cícero, manda a brasa aí, e até amanhã, então, com essa etapa fantástica do domingo, que precede a etapa rainha da segunda-feira. Olhem aí o que foi, né? O que aconteceu, a emoção com a qual o contador esteve ali no final da prova, vendo o seu atleta ganhando uma das etapas. E uma das etapas fantásticas aí do Tour de France, que foi essa do Zoncolan. Vamos lá, Cícero.